Brasil.
E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócio para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo.
Negociou, registrou.
Olá, você que está conosco, ligado no Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Nosso destaque agora é o mercado do boi. Um mercado que vem pressionado aí na cotação da arroba. O preço da carne também começou a sentir algum efeito de pressão aí nas últimas semanas. Mas quando a gente para analisar o que anda acontecendo com os frigoríficos, principalmente aqueles que estão atendendo aí o mercado interno e que estão operando normalmente desde a falta da China e a paralisação daqueles frigoríficos, paralisação das atividades daqueles frigoríficos que estavam acostumados a trabalhar diretamente com produção aí para o mercado chinês, a gente percebe que a situação melhorou e melhorou bastante. Quem fez as contas e quem tem esses detalhes, essas informações para a gente é a Scott Consultoria, que comigo está o Iberville Neto, analista lá da Scott Consultoria, que se debruçou sobre os números e chegou à conclusão que a margem dos frigoríficos é uma das maiores aí dos últimos anos. É isso, Iberville? Seja bem-vindo.
Olá, Alexandre. Olá a todos. Isso, Alexandre, quando a gente considera os preços de venda de todos os produtos do abate, seja com a opção de venda da carcaça ou com a carne desossada, frente aos preços do boi gordo, nós temos os maiores valores dos últimos 2 anos, pelo menos. Então, essas margens, lembrando que elas não consideram lucro, né, porque são os preços de venda frente ao custo com o boi gordo, mas isso dá um bom indicativo de que no mercado doméstico a situação de margem está interessante. Quando a gente considera que o frigorífico está batendo menos, o resultado final vai ser impactado pelo custo operacional e etc. Mas a margem leva o frigorífico na direção de querer abater mais em um momento próximo, em um futuro próximo aqui. E é o que a gente espera do lado da oferta, da demanda de mercado doméstico pelos frigoríficos que têm trabalhado com esse foco.
Antes de falar das consequências desse estímulo, né, que o frigorífico pode ter daqui para frente, eu queria que você traduzisse em números para a gente essa margem, né? A Scott tem os índices aí, né, que medem essa margem dos frigoríficos, e queria que você contasse um pouquinho desses números para a gente, Iberville.
Vamos lá, Alexandre. Alexandre, o equivalente Scott Carcaça, ele está atualmente em 23,8%. Quer dizer que o frigorífico tem uma receita por animal abatido 23,8% maior do que o preço do boi gordo. E isso, uma média histórica desse indicador ficaria em torno de 14% a 15%. Em alguns casos, em alguns anos mais otimistas, mais positivos, na média do ano, próximo de 17%, mas assim, de toda forma, nós temos um cenário historicamente elevado e a maior dos últimos 2 anos. Quando a gente considera o equivalente Scott desossa, que tem uma média histórica em torno de 19%, ele está hoje em 22,5%. Esse equivalente, ele considera a venda de todos os cortes, mais os outros produtos do abate, né? E é o cenário mais comum na realidade brasileira hoje, que a maior parte dos frigoríficos trabalha com desossa. Nós fizemos uma pesquisa há alguns anos e a maior parte do gado abatido no Brasil ela é desossada dentro dos frigoríficos de inspeção federal.
Essa margem vem basicamente em função da queda do preço da arroba e da possível manutenção aí, né, Iberville, do preço da carne no mercado. A gente viu que o reflexo de uma pressão negativa sobre os preços da carne começou a acontecer faz pouco tempo, né?
Isso, o efeito sobre a carne ele tem sido mais sutil do que o efeito no boi gordo. Então, quando a gente considera desde o início dessa suspensão das compras da China, que foi no início de setembro, o boi gordo caiu 14%, Esse equivalente, ou seja, essa receita do frigorífico com a venda da carcaça caiu 5%, receita total com a opção da venda da carcaça. E quando o frigorífico trabalha com a venda dos cortes, mais os outros produtos do abate, essa receita não caiu nos últimos 45, 50 dias. Então, o valor atual é semelhante ao daquele período. E o que, que a gente chega à conclusão? Isso nos leva o quê? Ele nos leva a essa margem melhor de comercialização, porque no caso do frigorífico que trabalha com desossa, ele viu sua receita se manter por animal. A gente não está falando de receita global, porque aí tem a quantidade de animais abatidos, né? Mas a receita por animal se manteve e o custo da matéria-prima caiu 14%.
Agora, isso então traz um estímulo a compras, certo? Se eu tenho uma margem que é boa, tradicionalmente o frigorífico aproveita para produzir mais carne a preços de uma matéria-prima mais barata, certo?
Isso, essa é a resposta comum, é a resposta esperada. Porque para o frigorífico, quanto mais da sua capacidade ele utiliza, mais barato sai o quilo de carne frente aos outros custos. Então, ele vai diluir em mais quilos de carne produzida, custos administrativos, custos em geral ali que não são diretamente ligados à produção. Então, cada boi que ele abate mais, ele compra um boi a mais. Esses são os variáveis diretos. Agora, boi que ele abate mais, ele não paga mais de custos administrativos, ele não paga na mesma proporção de eletricidade, etc. Então, essa diluição de custos variáveis indiretos e custos fixos, ela induz e torna mais interessante ainda para o frigorífico trabalhar com o mínimo de ociosidade. Claro que a própria margem de contribuição elevada, ou seja, o preço de venda em relação ao preço de compra do boi elevado, já levaria o frigorífico a querer abater mais, mas ainda tem esse efeito adicional de diluição de outros custos.
Então, é de se esperar que exista aí uma demanda aumentando pela arroba. Isso já está acontecendo ou vai acontecer ou pode acontecer ainda, Iberville?
Alexandre, nós temos observado um aumento, mas nós ainda estamos mais na expectativa do que observando um aumento expressivo das compras. O cenário frigoríficos tem trabalhado em passos lentos ainda, tem frigoríficos que estão com programações de abate mais confortáveis, e aí a gente está falando do aumento, da expectativa de aumento de abate, aumento de procura por boiadas. Na verdade, não de procura, o aumento dos abates, porque a procura por boiadas não tem sido um problema. E aí a gente entra do outro lado da equação, que é oferta, essa oferta, né, de gado de confinamento, que em algum momento foi retida por algum momento, mas também esse período de retenção do confinamento a gente tem que lembrar que é limitado. Então, o boi que estava pronto para sair no começo de setembro, ele não está até agora no confinamento, salvo uma exceção muito específica. Então, ou uma mudança drástica de estratégia, até de foco desse animal, mas não é o caso. Assim, o padrão é, esse animal pode ficar um pouco mais, com um custo de diária elevado, mas ele tem todos esses limitantes. Então, por que que eu estou fazendo essa ponderação? Estou fazendo essa ponderação porque, do mesmo jeito que o gado de confinamento tem a sua data para sair, o que deixa o pecuarista numa sinuca, ele também ele não é uma retenção indefinida. Então, a gente não está falando aqui de um mês de retenção de gado de confinamento retido, diferente do que ocorre no mercado de grãos, no mercado em outros mercados, que essa estocagem pode ser feita de maneira mais indefinida.
Você tem aí esse possível aumento de demanda para uma oferta que ainda atende essa demanda com folga, né? Pelo que a gente está vendo agora.
Exatamente. Então, o que a gente a nossa expectativa é de que, aumentando essa demanda, isso acalme um pouco essa pressão de baixa, mas nós não esperamos uma inversão e uma alteração drástica em curto prazo, mas essa sustentação, ela pode ser que ocorra em um futuro não distante.
Você acha que a gente já está perto de um piso para os preços da arroba, principalmente, Berville?
Alexandre, a gente está com tanta incerteza, como a gente vinha comentando antes, que eu não arriscaria dizer perto desse piso, mas eu acredito que com a digestão dessa oferta final de confinamento, que infelizmente ainda tem uma oferta importante aí na praça, nos confinamentos, sendo negociado, Depois disso, a tendência é que nós tenhamos um mercado mais firme, sim. Com a associação da demanda de final de ano, essa margem de comercialização fazendo com que os frigoríficos comprem mais, e passado esse período de final de confinamento, esse momento de confinamento agora, e com as chuvas ainda. Então, essas mesmas chuvas que vêm atrapalhar um pouco não, né, atrapalhar bem a vida do confinador, elas, por outro lado, estão dando mais coragem para aquele pecuarista de pastagem, que daqui a pouco vai ser uma parcela muito mais relevante da oferta, e aí a gente acredita que o cenário vai mudar de maneira importante. Mesmo isso tudo considerando o cenário base, China fora da jogada por enquanto. Então, por quê? Porque China pode voltar amanhã e pode voltar daqui a um mês. Não temos essa informação, e qualquer expectativa mais definida vai ser um achismo, né? Então, realmente, tirando China da jogada, o que a gente tem de mercado seria nessa linha.
Legal. Agora, deixa eu entender o que você está imaginando aí de oferta. Tradicionalmente, a gente tem o pico da oferta agora em outubro. Então, obviamente, faz sentido aí essa ponderação que você trouxe de ter a disponibilidade de animais. Mas e a partir de novembro? Qual é a expectativa de vocês? De ainda uma manutenção alta de oferta ou essa oferta já tende a começar a cair, Berville?
Alexander, novembro, outubro e novembro normalmente são os meses de maior volume, mas outubro um pouco mais, realmente. E então nós acreditamos que a tendência seja de uma oferta um pouco menor ao longo de novembro, mas uma oferta que ainda deve incomodar um pouco aí
É, né?
do lado da precificação.
E você estava me contando de uma estratégia de alguns confinadores, inclusive, de abortar um processo de confinamento que já iniciou, né? Como é que está isso e até que ponto isso pode ser um problema aí, ou pelo menos impactar num cenário de oferta, mais adiante?
Alexander, nós temos ouvido relatos de confinadores que têm optado por retirar os animais do confinamento, né? Isso tem ocorrido em algumas situações, e nós não acreditamos que isso seja em volume suficiente para alterar o perfil dessa oferta, até porque se esse gado foi para o confinamento, para o pasto, ele saiu do confinamento para a pastagem, é porque esse pecuarista já assumiu que aquele desempenho inicial não é o objetivo dele. Ele está optando por esperar por preços. E aí, paralelamente, as pastagens melhorando, então esse gado ele já perde aquela validade ali, aquele momento de venda, né? Então, eu acredito que mesmo que esse gado saia em volume, que nós não acreditamos que dentro do universo isso vai ser um volume tão representativo, mas esse gado ele já não vai. Não é um gado que está saindo para daqui a pouco obrigatoriamente ser vendido. Ele está saindo para esperar preço e saindo para ir para uma pastagem, uma suplementação mais leve, com um custo zootécnico, né? Isso vai ter, sem dúvida, um impacto sobre o desempenho, isso é indiscutível, mas esse pecuarista ele está apostando no mercado e fazendo isso em detrimento aí do desempenho, da lógica nutricional, assim, que normalmente é de uma nutrição progressiva e o máximo da nutrição está ali próximo do abate com a deposição de gordura, que é o máximo ali de gasto energético.
Eu imagino que essa atitude também é ali o limite do desespero do pecuarista de ver que a cada dia que passa ele está gastando mais, né, com a dieta e vendo o boi cair, né, Iberville? Então não é uma coisa comum de se fazer, não é o normal da gente verificar no mercado, mas é mais uma atitude de meio que de desespero mesmo do pecuarista nesse momento, né?
Sim, Alexandre, infelizmente é esse o cenário. E nesses casos, claro que a gente não está falando que isso está acontecendo de maneira geral, né? Mas nesses casos é uma situação. E aí, para esse pecuarista que optou por fazer essa jogada mais drástica, fica uma sugestão de não deixar de olhar os preços do mercado futuro, porque não estão atrativos, mas eles ainda trazem uma certa valorização. Então, porque tirar esse gado, colocar no pasto e ficar à espera ainda do mercado, ele está dobrando a aposta, né? Então, talvez já tenha feito uma alteração importante de tirar esses animais, talvez travar essas cotações aí de alguma forma, e aí essa alguma forma, infelizmente, pelo cenário de queda, teria que ser um contrato futuro mesmo, porque que impediria ele de aproveitar altas, né? Porque se ele for atrás de um mercado de opções agora, eu não tenho uma cotação, como estava comentando, mas o mercado em queda, comprar um seguro não é barato.
É, e deixar desprotegido também não é o melhor dos cenários, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né?
Embora nós tenhamos indicação de que o mercado esteja próximo de uma certa sustentação, de um certo equilíbrio, focando mais no mercado doméstico, nessa margem, no consumo de final de ano, que é algo também importante de ser lembrado, mas já foi uma estratégia bem drástica ali de tirar esses animais do confinamento. Eu sugeriria para que esse pecuarista considerasse essas possibilidades de dar uma olhada nesse mercado futuro aí e ver o que que ele vai desenhar o que que ele vai fazer com esse gado que saiu do confinamento e não só tirar ele à espera de que o mercado vá voltar para os 300
De cabeça quente, né?
de
Fazer uma
temperatura.
atitude de cabeça quente, né?
Sim, cada um sabe da sua realidade, né? Tudo que a gente fala aqui é tentando ajudar, né? Tentando fazer alguma ponderação útil para o pecuarista, mas no final das contas, cada um sabe onde o calo está apertando, né? Então,
Muito bem.
é o que a gente tem para sugerir.
Iberville, a gente está comentando até agora de um cenário sem a China, né? Participando, enfim. A gente está traçando cenários, imaginando que a China não volta. E se a China voltar, muda tudo? É outra realidade? Ou ainda assim dá para pensar num cenário, que a gente comentou até agora?
Alexander, eu acredito que China voltando muda tudo, sim, muda tudo, porque o próprio. Primeiro que a gente está nesse final de oferta de confinamento, final não, mas a gente está entrando em novembro aqui e passado isso vai ter o gado de pastagem. Então, eu acredito que esse gado de pastagem já é um gado que, em geral, ele é menos. Ele atende menos China, que tem a demanda por animais de até 30 meses. Então, esse gado de confinamento que está saindo e não está indo para a China, ele não vai voltar. Ele é o gado, esse segundo semestre aqui, que foi abatido, esse gado mais jovem, que em boa parcela atende a China, ele ficou para trás. E a China, embora esteja em um cenário mais confortável do ponto de vista de preços, os preços do suíno lá estão em queda há meses, não há projeções de um arrefecimento da demanda chinesa por carne bovina para o próximo ano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta alta para a demanda chinesa por carne bovina em 2022, projeta nas importações, projeta alta para as nossas exportações, e tudo isso em um relatório que saiu agora no começo de outubro. Então, é um relatório que já tinha esse cenário de China. Claro que esses relatórios são feitos ao longo de um período maior, mas ninguém com certeza ignorou esse fato lá no fechamento dessas estimativas. Então, essa demanda chinesa crescente para 2022, ela é baseada, entre outros fatores, na diminuição da atratividade da suinocultura no país, justamente por esses preços baixos. Então, esses preços baixos, essa oferta atual de suínos, ela tem gerado gordura, tem dado coragem para os chineses para manterem essa suspensão. Claro que por justificativa sanitária não há, mas isso tem plantado também um cenário de pouca atratividade da suinocultura no país. Tanto é que para 2022, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele fala em alguma coisa em torno de 45 milhões de toneladas de produção, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas isso é ainda consistentemente abaixo dos números antes da peste suína africana que nós tínhamos de 2018 para trás, quando a China produzia mais de 50 milhões, 53 milhões de toneladas de carne suína. Então, estão se recuperando, sim, mas essa recuperação gerou uma oferta que tem afetado a atratividade da própria suinocultura.
Estimula o
Então, é um ponto.
consumidor, mas desestimula o produtor, né?
Isso, é um ponto. Até que ponto essa suinocultura em recuperação vai aguentar uma margem apertada como está, e aí a gente entra na questão de custos de concentrados em alta e até as questões energéticas que afetam o país também e podem afetar, tem afetado a produção de outros insumos e temos que acompanhar como que isso afeta a suinocultura também.
Mas assim, resumindo, você acredita que a demanda pela carne bovina brasileira vai seguir?
Eu acredito que a gente não sabe quando vai voltar, mas eu acredito que voltando, China deve seguir como um comprador importante do Brasil e Brasil vendendo carne de maneira importante, de maneira forte no próximo ano, sim, é a nossa expectativa. E aí a gente tem um outro fator, pensando em 2022 já, que é o ano eleitoral, né? O ano eleitoral costuma ser especialmente tenso e turbulento para tudo, mas pensando no nosso negócio aqui, para o câmbio.
Dólar.
Então, um câmbio elevado em um cenário de China comprando bastante, claro, em algum momento voltando a comprar da gente e comprando bastante, a gente tem pontos positivos aí pensando no cenário internacional. Nossa arroba em dólares já está muito competitiva e mesmo que se recupere, nós temos esse patamar de câmbio aí, influenciado por fatores que não são positivos, que são questões fiscais, questões que em médio prazo não são positivas, mas pensando no curto prazo, acabam auxiliando, o escoamento internacional.
Muito bem. Mas essa volta da China, e já pensando em 2022, a gente vai encontrar um cenário de oferta mais tranquilo, Iberville, que possa atender essa demanda e possa dar tranquilidade aí, menos pressão sobre os preços da arroba?
Alexander, em 2021, no primeiro semestre, nós tivemos uma queda de 7,3% dos abates gerais, sendo que os abates de fêmeas caíram em torno de 17%. Isso na comparação com o mesmo período de 2020. Os abates de macho praticamente se mantiveram. Então, nós estamos há alguns anos retendo fêmeas devido à atratividade da cria. Esse momento mais turbulento agora, essa interrupção daquele otimismo contínuo que vinha sendo observado, ou interrupção, ou pelo menos uma chacoalhada, pode ser o início de um ano, ou a virada ali para um ano com um pouco menos de retenção de fêmeas, se somando a essa oferta de bezerros que vai chegando porque as fêmeas têm sido retidas. Então, talvez 2022 seja um ano com um pouco mais de oferta. E isso afetando um pouco a precificação de bezerro, consequentemente, fazendo com que o criador fique menos, propenso a essa retenção. Nós não estamos esperando um ano de oferta excessiva, um ano de, vamos dizer, a demanda indo para o eixo, um ano de oferta pressionando as cotações, não, mas possivelmente um ano menos apertado, ou provavelmente um ano menos apertado do que foi 2021 e 2020, do que foram, né? E foram anos especialmente de oferta curta, em que inclusive foi o que segurou as pontas frente à nossa demanda doméstica patinando aí. Isso e China.
Muito bem. Iberville Neto, meu caro, uma aula aqui para a gente hoje. A gente conseguiu entender vários pontos aí do mercado, cenários possíveis com China, sem China, o que que pode acontecer, que momento é esse? Talvez um momento aí, se não de virada, mas pelo menos de estabilização aí para essa queda vertiginosa que a gente está vendo aí nos preços da arroba. Vamos ver como vai ser o comportamento da demanda interna, principalmente. Mas se depender da margem dos frigoríficos, a gente viu aí que eles teriam fôlego para avançar nas compras e isso daria aí uma certa tranquilidade. A oferta ainda estabelecida é a oferta de confinamento, no entanto, a partir de novembro já com uma tendência de redução. Diante de uma demanda mais agressiva, e isso também acaba ajudando aí, na precificação. Então, vamos ficar de olho nessa possível mudança, e se a China voltar, melhor ainda, que daí a gente tem já essa demanda dos chineses para contabilizar também, dentro desse cenário de oferta, que vai se escasseando até se transformar em oferta de pasto de novo, que daí já é outra história, né, Iberville? O gado de pasto é mais possível de ser controlado em termos de entrada de oferta aí. Enfim, Vamos torcer para que essa solução ou que essa situação se resolva o mais rápido possível e que a gente veja de novo a pecuária passando aí por momentos bastante significativos de recuperação de renda, de investimentos, de crescimento, que é isso que a gente quer ver. Obrigado, viu, Iberville?
Obrigado, Alexandre. Seguimos na torcida e acompanhando de perto esse mercado. Então vamos lá. Um abraço a todos e muito obrigado.
Grande Iberville, um abraço, meu amigo. Até a próxima.
Até mais.
Tá aí Iberville Neto, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver o mercado futuro, como está trabalhando nesse momento. De olho na tela, você acompanha comigo. Mercado futuro caindo. Outubro, 263,40, uma queda de 1,53%. Novembro, R$ 266, redondinhos, queda de 2,92%. Olha o dezembro, R$ 276,05, queda de 3,48%. Queda maior ainda para janeiro, R$ 282,50, uma queda de 3,58%. O indicador CPEA não deu conta de sustentar aquele movimentinho de alta do dia anterior e acabou encerrando o dia de ontem a R$ 262,90, uma queda forte de 3,5%, 3,54%. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui pelo Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.